Qual é o item? Exatamente, 86 da pauta. Item 86 da pauta. Reclamação disciplinar 1474 de 2011, requerido membro do Ministério Público do Estado do Ceará. Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se de reclamação disciplinar instaurada pela Corregedoria Nacional a partir de representação feita por cidadão que solicitou sigilo de autoria em desfavor de membro do Ministério Público do Estado do Ceará. Em síntese, alega o requerente que o promotor de justiça teria deixado de comparecer sem justificativa a audiências judiciais para as quais fora regularmente intimado, causando prejuízo ao andamento dos feitos. Para fins de instrução do presente procedimento, foi expedido à Oficina Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, que em resposta informou ter sido instaurado naquele órgão a sindicância número 35421-2011 para apuração dos fatos. Por meio de ofício, o corregedor nacional recebeu a cópia da sindicância e o parecer exarado por meu auxiliar da corregedoria foi no sentido de entender caracterizada a prática de falta funcional, haja vista a violação dos deveres previstos no artigo 212, inciso 2 e 5 e 13 da Lei Complementar 72/2008. Relatório, presidente.
Excelência, pode prosseguir com o voto.
No presente caso, data máxima, entendo que as provas constantes deste procedimento não corroboraram para a conclusão que alcançou o órgão correcional local, não sendo possível homologar a decisão de arquivamento. Vejamos. Noticiam os autos que o promotor de justiça deixou de comparecer a 3 audiências na comarca de Beberibe, no Ceará, realizadas no dia 13/10/2011, para as quais havia sido previamente intimado, folhas 14/16. Em controverso, o fato de que, na mesma data, esteve presente a 4 audiências judiciais na comarca de Aracati, Ceará, inclusive algumas relativas a réu preso. Contudo, o requerido deixou de cientificar a administração superior do Ministério Público sobre a impossibilidade de fazer presente nos dois locais, mesmo tendo conhecimento da coincidência de pautas. Diante disso, não foi designado outro membro do Ministério Público para as aludidas audiências na comarca de Beberibe, tendo estas sido remarcadas para mais de 7 meses depois, acarretando prejuízo às partes e à celeridade processual. Em sua defesa, o promotor alegou que o não comparecimento aos citados atos judiciais não foi injustificado, uma vez que estava em audiência de réu preso na comarca de Aracati. Sustentou que as partes do processo, assistente de acusação e o principal denunciado, tomaram conhecimento de sua provável ausência, quando, na semana que precedeu a audiência, estiveram em Aracati e foram recebidos pelo requerido. O reclamado argumentou ainda que não comunicou antecipadamente a sua ausência porque era possível que não fossem realizadas as audiências da comarca de Aracati por falta de juiz titular, sendo que a magistrada só confirmou a realização dessas no próprio dia. Inicialmente, é importante frisar que a falta funcional cometida pelo promotor de justiça não decorreu da ausência às audiências, mas sim de por ter deixado de comunicar o não comparecimento à administração superior do Ministério Público para que fosse designado outro promotor para o ato. Nesse ponto, cabe transcrever parecer exarado no processo em que tipifica a conduta objeto da análise desse processo de reclamação disciplinar. O cerne da discussão cinge-se ao não comparecimento do Ministério Público aos referidos atos em decorrência da negligência e da omissão do promotor, que deixou de cientificar a administração superior do Ministério Público acerca das circunstâncias que envolviam as suas designações, a originária e a cumulativa. A própria comissão permanente designada nos autos da sindicância, em que pese afirmar que não haveria justa causa para a instauração do procedimento administrativo disciplinar, reconheceu que a conduta do promotor causara prejuízo às partes interessadas. Tanto é que sugeriu a expedição de recomendação ao reclamado nos seguintes termos. Há de ser expedida a recomendação para que, doravante, se incumba de comunicar sua ausência com a necessária antecedência ao juízo das comarcas onde estiver exercendo suas atribuições funcionais em caso de coincidência de pautas, evitando os prejuízos para o jurisdicionado, inclusive decorrente das despesas com deslocamento. Ao deixar de cientificar a administração superior da possível coincidência de pautas judiciais, a fim de que outro membro pudesse ser designado, o membro do Ministério Público local, nesse caso no Ceará, violou a lei complementar, seu artigo 202 da Lei Complementar 78 de 2008. Tal conduta é agravada pelo fato de que a coincidência entre as audiências era fato previsível e esperado, mas mesmo assim o reclamado não se preocupou em tomar qualquer providência para evitar os prejuízos decorrentes de sua ausência a um dos atos judiciais. Neste ponto, cabe asseverar que a conduta do promotor de justiça não parece ser fato isolado, uma vez que, em sua defesa, ele afirmou que, por uma questão de economia processual e visando a celeridade dos feitos, este agente político não costuma fazer comunicação de faltas prévias a fim de que, no termo de audiência não realizada, possa o juízo do feito marcar nova audiência e intimar de logo todos os presentes, evitando assim expedientes e diligências posteriores, como foi feito nos referidos autos. Assim, constatados indícios suficientes para a prática de infração disciplinar, entendo que cabe o prosseguimento dos autos de persecução administrativa para aplicação de penalidade de advertência ao reclamado. Ressalte-se que, no caso em exame, a pretensão punitiva disciplinar ainda não se encontra prescrita, pois os fatos ocorreram em 13/10/2011 e a sanção de advertência observa o prazo prescricional de um ano. Ante o exposto, propõe a instauração de processo administrativo disciplinar em face do promotor de justiça da Ayrton da Costa Oliveira, com fulcro no artigo 83 e 86 do Regimento Interno. É como voto, presidente.
Obrigado a Vossa Excelência. O Conselho está de acordo? Relator,
presidente, vota pela... eu gostaria de me apresentar um voto divergente.
Pois não.
Senhor presidente, eu já, quando exerci o cargo de promotor, tive a ocasião de substituir duas, três comarcas. E é possível. E algumas dessas comarcas sem juiz também. Então, não é possível ao promotor, como consta da defesa, segundo o relatório do eminente corregedor nacional, não seria possível ao promotor saber se no dia da audiência o juiz substituto já estaria substituindo aquela comarca que estaria no local. E ele poderia mobilizar a Procuradoria-Geral para destacar um promotor para aquela, cobrir a sua ausência sem necessidade, porque a audiência não iria, poderia não se realizar. Então, como o promotor indiciado teve que comparecer, e tinha que comparecer e dar preferência à audiência com o réu preso, e parece que está justificada a falta. E justificada também a não comunicação à Procuradoria-Geral da Justiça, tendo em vista que a comarca não tinha juiz titular e era possível, inclusive, a não realização da audiência. Então, em função de ser sabedor dessa situação, que é nas comarcas em que há cargo vago de juiz, né, o promotor fica realmente inviabilizado. Se o juiz naquele dia vai poder se deslocar da comarca de que é titular para aquela que deveria substituir e realizar audiência. Então, eu, data máxima vênia, não entendo caracterizar a falta funcional por estar a ausência do promotor justificada e, do mesmo modo, justificado a não notificação ao Procurador-Geral da Justiça.
Perfeito. Bom, então vou colher os votos. O eminente relator...
Presidente, quem sabe uma solução alternativa?
Ah, pois não.
Uma possibilidade de uma recomendação aqui, que pudesse sair do plenário no sentido de que haja essa comunicação de qualquer forma, assim, diante da impossibilidade. Já que houve uma justificativa para a falta e não houve a comunicação, que também deveria acontecer, me parece que, independentemente disso, a comunicação era exigível. Que não teríamos como saber se haveria ou não audiência e o procurador. Mas, quem sabe, uma recomendação apenas para que a comunicação, doutora, aconteça, Dora.
Doutora Thaís, me parece que essa recomendação aí realmente viria trazer um dever aos promotores em geral, que poderia afetar o próprio serviço, porque o procurador, então, recebendo essa comunicação, ele teria que designar promotor para
substituir. Ele pode saber que a audiência não vai acontecer? Como ele pode saber que, por exemplo, o tribunal não vai indicar um juiz para substituir aquele juiz que, daquela comarca que está temporariamente...
É a realidade do interior. Eu fui promotor no interior da Bahia, isso era comum acontecer. A minha primeira comarca de Mutuípe, eu passei 4 meses lá, E o juiz nunca foi, o juiz de Amargosa que substituía, o juiz nunca foi lá, nunca apareceu. E ele dizia, se o promotor quisesse que algum processo andasse, ele que preparasse e mandasse para assinar. Então é essa a realidade.
Que nesse caso tinha uma audiência designada, não era uma situação de comparecer para tomar ciência dos autos, era uma audiência que estava designada.
Eu acho que a recomendação seria ter uma alternativa, mas não sei se o efeito prático seria alcançado.
Vou então colher os votos. O eminente relator, conselheiro Gerson Coelho, votou pela instauração do procedimento disciplinar, enquanto o conselheiro Lázaro Guimarães abriu divergência sentido...
Com relação à abertura do procedimento disciplinar, foi mencionado alguma coisa com relação à possível pena eventual a ser aplicada com relação à pressão, advertência?
Seria
que ano que foi isso?
Mas... Foi 2011.
Ah, é recente, é.
Então... Mas é um ano, né?
É.
A prescrição.
Tá, mas ainda não ocorreu.
Não.
Conselheira Maria Esther, como vota Vossa Excelência?
O relator, senhor presidente.
Conselheira Thaís Ferraz.
Eu vou pela minha terceira via, senhor presidente. Eu não abriria o processo disciplinar, mas faria uma recomendação para que houvesse comunicação em situações como essa ao procurador-geral. Nem que fosse para que houvesse comunicação entre o procurador-geral e o corregedor da justiça, para saber se vai haver aquela audiência mesmo.
Conselheira Almina Afonso, com voto a Vossa Excelência. Conselheira Adilson Gurgel.
Eu voto com a proposta intermediária aqui da conselheira Thaís.
Conselheiro Mário Bonsalha.
Eu voto com a divergência da conselheira Thaís.
Conselheira Cláudia Chagas.
Acompanho o relator, senhor presidente.
Conselheiro Java Soares Júnior.
Presidente, eu, considerando que a corregedoria fez uma análise bem apurada do fato em si e chegou a essa conclusão, e como não há ainda uma conclusão da parte de condenar ou impor algum tipo de sanção, mas nessa fase ainda eu também vou acompanhar o eminente relator, a fase que está.
O Alessandro Tramujo.
Vou acompanhar o relator.
Conselheiro Tito Amaral.
O relator.
Conselheiro Lázaro já votou. Conselheiro Fabiano Silveira.
Presidente, o argumento do conselheiro Jabas me convenceu. Eu penso que, então, somado ao fato da análise feita pelo corregedor, então eu vou acompanhar Sua Excelência o corregedor.
Perfeito. Proclamo, então, o resultado. O conselho, por maioria, deliberou pela instauração do procedimento disciplinar, com divergência dos conselheiros Lázaro Guimarães, Thaís Ferraz e Adilson Gurgel.
Presidente, na sessão de ontem, eu havia solicitado duas preferências. Uma foi aquela já mencionada, do auxílio-moradia, E outra, um embargo de declaração no processo 692, 2012, que é aquele caso que diz respeito aos servidores desse conselho, eu pediria prioridade.
Eu chamo em seguida, então. Se possível. Conselheiro Alessandro, Vossa Excelência tinha pedido também. Conselheiro Alessandro, Vossa Excelência tinha pedido um dos itens que Vossa Excelência poderia já relatar. Ah, então podemos...